Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, antes de iniciar o meu pronunciamento, eu pedi licença a Vossa Excelência, senhora Presidente Ana Amélia, para saudar a presença entre nós do senador Ney Maranhão, que tanto honrou as melhores tradições desta Casa quando no exercício do seu mandato de senador pelo Estado de Pernambuco. O meu abraço a Vossa Excelência. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, nada muda mais do que o passado. Meu último pronunciamento nesta casa, no dia 28 de abril, foi dedicado a uma reflexão pessoal do significado da decisão do Supremo Tribunal Federal, em 25 de abril deste ano, que me absolveu definitivamente e por unanimidade de todas as acusações a mim imputadas quando no exercício da Presidência da República. De lá para cá, além de agradecer os inúmeros apoios recebidos, inclusive de muitos de nossos pares daqui do Senado Federal, procurei tão somente observar e refletir profundamente sobre a repercussão da decisão judicial e, por consequência, do meu pronunciamento. Por isso, senhora Presidente, fiz questão de aguardar estas duas semanas para, com serenidade de espírito e isenção analítica, melhor depurar e abalizar as diversas opiniões entre aqueles dois acontecimentos. De um modo geral, os meios se incomodaram nitidamente com a pergunta: quem poderá me devolver tudo aquilo que perdi? O incômodo foi evidente, mas significa principalmente que houve reflexão, demonstrada pelas consequentes e imediatas tentativas de resposta, configurando quase que uma espécie de meia-culpa. Contudo, a possibilidade de ter que revisar a história, que foi insuflada e escrita essencialmente pela mídia, pareceu ser um tormento, uma derrota inaceitável, inadmissível e inassimilável para ela, a mídia. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, antes só se falava do impeachment como decisão por crimes de corrupção. Hoje já se fala e principalmente se reconhece que se tratou de um julgamento político, aliás, como vários analistas já vinham escrevendo e se manifestando há alguns anos. Ora, condenação política por fatos apurados que depois levaram a uma completa absolvição jurídica pode ser interpretada como golpe, um golpe branco, uma contrafação ou um neogolpismo, na expressão de Juan Gabriel Toclatian. Outra constatação é que o impeachment agora é abordado muito mais pelo lado da legitimidade. É um avanço, um passo para reconstruir e recontar a história, na medida em que parece haver uma concordância, ainda que de forma tácita, de que houve, como um todo, uma ilegalidade do processo de condenação no âmbito do legislativo e uma legalidade no processo de absolvição no âmbito do judiciário. Afinal, quando se recorre à legitimidade, via de regra se quer fazer um contraponto à eventual ilegalidade. No mais, os meios continuaram desvirtuando fatos, concluindo com base em premissas que não se sustentam, eludibriando a população com informações erradas, como, por exemplo, insistindo na tese da prescrição, que não ocorreu em nenhum caso, e da demora judicial como favorável ao réu, o que também não se verificou. Para melhor clarificar minhas indagações, senhor presidente Paulo Paim, vamos aos fatos concretos. Revista Veja, edição de 7 de maio de 2014, títulos: Reescrevendo a História, editorial, carta ao leitor, página 14. E Retocando o Passado, página 68. De mais latente da matéria ficou a confirmação e o reconhecimento de que o impeachment foi um julgamento político. Trata-se, sem dúvida, de um divisor de águas. A partir da decisão do STF, não há mais como dizer que o impeachment se deu meramente por corrupção. Hipótese esta afastada de forma peremptória é definitiva, por duas vezes, pela mais alta instância da justiça do país. A matéria diferencia bem os dois casos, julgamento político do julgamento jurídico, mas desvirtua e omite o principal, qual seja a integral relação e interdependência entre os dois julgamentos, baseada na lógica intrínseca do seguinte raciocínio. Se o julgamento político se deu em função de comprovações extraídas de uma CPI, e neste caso o julgamento jurídico atestou o erro daquelas mesmas comprovações, deduz-se que o julgamento político também foi improcedente. Primeiro, diz a Veja, e aqui abro aspas, Collor foi eleito pelo povo e cassado por seus representantes legais em votação aberta no Congresso Nacional, que depois de uma CPI que desnudou a corrupção em seu governo, se decidiu pelo seu impeachment em 1992. E diz mais, ainda com as aspas, Collor pega carona na absolvição do STF, que é jurídica, para tentar desqualificar o seu impeachment pelo Congresso Nacional, que é uma decisão 100% política. Ou seja, ser inocentado no Supremo Tribunal Federal não significa que o Congresso errou ao destituí-lo do cargo. Fecho aspas. E pergunto, como não, senhor presidente? Comissão Parlamentar de Inquérito, como assevera a Constituição Federal, tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Isso está no artigo 58, parágrafo 3º. É, portanto, a CPI um instrumento político, mas com poderes jurídicos, não só pelo que diz a Constituição Federal, mas também os próprios regimentos internos do Senado e da Câmara. O regimento interno do Senado, no seu artigo 153, diz, nos atos processuais da CPI, aplicar-se-ão subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal. E o regimento interno da Câmara diz, no seu artigo 36, parágrafo único, as comissões parlamentares de inquérito valer-se-ão subsidiariamente das normas contidas no Código de Processo Penal. Foi exatamente o que aconteceu. Uma CPI com poderes de investigação próprios da Justiça, ou seja, investigação jurídica, que enviou ao Ministério Público suas conclusões jurídicas e este, baseado nas conclusões jurídicas da CPI, promoveu a apuração e a denúncia à Justiça. Esta, a Justiça, com toda a materialidade jurídica advinda da CPI e do Ministério Público, decidiu juridicamente pela improcedência das acusações e pela absolvição, diga-se, de todos os réus da ação penal 465. Ora, se a fundamentação jurídica da CPI e depois do Ministério Público estava improcedente, como atestou a Justiça Comum e o Supremo Tribunal Federal, foi baseado em que o Congresso Nacional decidiu pela cassação do mandato presidencial? Ou, de outra forma, é o caso de alegar, se o Supremo Tribunal Federal tivesse decidido pela condenação, certamente diriam que a decisão política do Congresso estaria, então, juridicamente justificada. Por que então não dizem agora, com a absolvição, que a decisão do Congresso não teve amparo jurídico ou não se justificou juridicamente? Por que não dizem isso? Em suma, o que sobrou foi apenas a predisposição política do Congresso Nacional em destituir o presidente da República por meio de uma decisão 100% política, como atesta a própria revista, aliás. Isso sobre a ótica e visto de hoje, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal e da própria conclusão da revista, é a conclusão óbvia de que o impeachment, na prática, configurou um golpe parlamentar, já que decidiu politicamente baseado em elementos juridicamente inaceitáveis ou, em outras palavras, em suposições, em elucubrações, em conjecturas, em mentiras, que foram, mais uma vez, agora demonstradas. Assim é como bem asseverou a revista ao lembrar a afirmação de Napoleão Bonaparte. Diz a revista, citando Napoleão Bonaparte, aspas, a história é um conjunto de mentiras sobre as quais se chegou a um acordo. Fecho aspas. Esta é a história do impeachment que precisa ser reescrita e retocada, para utilizar expressões utilizadas pela revista. Exatamente para mostrar que o próprio Napoleão também estava certo quando disse, também lembrado pela matéria da revista Veja, abro aspas, nada muda mais do que o passado. Fecho aspas. Diante disso, pergunta-se, quem tem mais especialização jurídica, capacidade técnica e competência legal para julgar com base nos mesmos elementos de provas provenientes de uma investigação judicial? O Poder Legislativo ou o Poder Judiciário? Ainda de acordo com a revista, aspas, confundir as duas coisas, decisão política e decisão jurídica, é uma forma ilegítima de retocar a história, diz a revista, e fecho aspas aqui. Então é o caso de dizer, não atrelar ou relacionar as duas coisas, principalmente em virtude da motivação comum de ambas, é que é uma forma ilegítima de contar a história. Isso sim são, para usar as palavras da revista, abro aspas, falsificações, deformações e, no limite, mentiras rudimentares. Fecho aspas. 2. Diz a Veja, abro novamente aspas, o dado comum entre as manifestações de Collor e Lula é o que se chama de revisionismo histórico. No meio acadêmico, é uma prática legítima que reexamina à luz de fatos novos, documentos inéditos ou uma abordagem original. Na política, a revisão da história é quase sempre uma falsificação grosseira. Revista Veja, fecho aspas. E digo eu, senhor presidente, primeiro, o impeachment foi um fato da política, mas também histórico, passível, portanto, de revisionismo. O fato político, o impeachment, é imutável, nada vai mudá-lo. Virou histórico, sem dúvida. O que se questiona é a sua motivação, já que a justiça reconheceu agora e pela segunda vez a improcedência das acusações e a tonitruante insuficiência dos elementos de prova. Segundo, a própria matéria oferece as condicionantes para um reexame da história. Uma é o fato novo, a absolvição pelo Supremo Tribunal Federal, dois supostos crimes que sustentaram e justificaram o impeachment. É, sim, isso, um fato novo. Ora, a absolvição pelo Supremo Tribunal Federal se deu por todos os crimes imputados, sendo em 1994, pela ação 307, por corrupção passiva, corrupção ativa de testemunha, coação no curso do processo, supressão de documento e falsidade ideológica. E em 2014, na ação penal 465, por corrupção passiva, peculato e falsidade ideológica. Nada disso mais existe. Nada disso mais existe, nem supostamente, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Terceiro, como também oferece a própria revista, tudo isso diante dos fatos novos demanda, sim, uma abordagem original, ao menos das reais motivações que levaram àquele fato político. Diga-se, inclusive, que vários analistas já vêm promovendo esta nova abordagem, bem distinta daquela persistentemente reproduzida pelos meios. Quarto, se na política a revisão histórica, como diz a revista, é quase sempre, uma falsificação grosseira, significa, então, que nem sempre o é. Por que este caso não pode ser, então, uma das exceções que a própria revista prevê? Por que não? Afinal, há fatos novos que demandam, sim, uma abordagem original, diferente, sem nenhuma falsificação. Continuando, diz a Veja, abro aspas, Collor perdeu a confiança da nação por atos de abuso do poder. Não foram atos facilmente tipificados criminalmente, mas faltas gravíssimas punidas com a perda do mandato de acordo com a Constituição brasileira e as regras que regem as relações entre os poderes da República. Nada lhe foi tirado ilegitimamente. Fecho aspas. Comento eu. Como é possível um processo concluir por faltas gravíssimas e, ao mesmo tempo, não conseguir tipificá-las como crime? Afinal, em direito como um todo, é bastante tênue ou mesmo inexistente a diferença entre os dois, crime e falta gravíssima. Ou seja, se não foram tipificadas como crime, é porque não foram gravíssimas. E se não foram gravíssimas, não havia por que autorizar a abertura de um processo de impeachment, como fez a Câmara, menos ainda julgar o presidente da República por crime de responsabilidade, como fez o Senado. Aliás, no direito penal, sequer existe a figura da falta, muito menos a de gravíssima. Esta é a seara do direito administrativo. Crime como os que foram imputados, corrupção, peculato, falsidade ideológica, coação, etc., etc., é típico da seara penal. Ora, se tudo da CPI foi enviado ao Ministério Público e deste à Justiça, é porque toda a apuração se deu na seara penal. E nesta área, a Justiça decidiu pela completa absolvição. Assim, quais foram, então, as faltas gravíssimas a que se refere a revista? A verdade é que não houve da parte do presidente da República nem falta gravíssima, nem muito menos crime. Por isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela absolvição. Segundo, via de regra, quando se fala em legitimidade ou ilegitimidade, a intenção é fazer contraponto com a legalidade ou ilegalidade. Se a própria revista restringiu-se a aludir à decisão do Congresso Nacional, o impeachment, como sendo legítima, subentende-se que não houve legalidade. Ou melhor, não houve legalidade. Caso contrário, a matéria certamente recorreria a mais este argumento. O fato é que, se houve legitimidade, não houve, contudo, legalidade plena. Para apurar todas as ilegalidades no trâmite do processo, basta recorrer ao meu primeiro discurso proferido aqui no Senado em 15 de março de 2007. Ali foram demonstrados e discriminados todos os atropelos regimentais e o desrespeito aos mais elementares princípios do direito cometidos pelo Congresso Nacional no curso do processo de impeachment. Desde o cerceamento de defesa e a negação de pedidos, até o descumprimento de prazos legais e de procedimentos regimentais. E tanto foi que estão registrados nos anais da Casa manifestações e depoimentos de autoridades que vivenciaram o processo. Por isso, falar em legitimidade com base, por exemplo, no apoio da mídia e da população, ou de seus representantes legais, entre aspas, da revista, torna passível de comparação aquele processo de impeachment, um golpe, com o que ocorreu em 31 de março de 1964. Ou não? Não houve o apoio da mídia? Não houve o apoio da população?